Obrigada, senador Jaime Campos, que preside essa sessão. Quero fazer das palavras do senador Geraldo Mesquita as minhas palavras com relação aos senadores José Bezerra e João Faustino também, pelo tempo de convívio que aqui tivemos, tanto o senador José Bezerra quanto o senador João Faustino. Senhoras senadores, senhoras senadoras, juventude que está aqui nas nossas galerias, estudantes, sejam muito bem-vindos aos estudantes e às estudantes. Sejam todos bem-vindos ao plenário do nosso Senado da República. Eu vou falar, senhor presidente, senhores e senhoras, telespectadores que nos veem, e senhores senadores, senhoras senadoras. Eu cheguei ontem de um evento em Tianjin, na China, um evento de encontro de parlamentares dos países do G8 e do Mais 5, e esteve presente também a Coreia do Sul, até por conta de que o encontro de cúpula seria de imediato, nosso encontro terminou no domingo, de imediato na Coreia do Sul. Então, eu vou fazer um relatório, ler aqui o relatório. Primeiro, fazer uma breve fala a respeito e ler o relatório final deste evento em Tianjin, na China, sobre mudanças climáticas, promovido pela Globe Internacional, e com a participação de senadores e deputados do G8 e do Mais 5, Mais 5 a China, a Índia, o México, a África do Sul e o Brasil. Estive em Tianjin, na China, no evento 6, 7 e 8 deste mês, representando o nosso Senado Federal na Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização Globe Internacional. Como já é do conhecimento, sou coordenadora no Brasil desta organização, que é composta por legisladores dos países membros do G8 e Mais 5. E todo ano nos reunimos para tratar de projetos que podemos desenvolver em nossos países no tocante aos assuntos relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Nessa última conferência em Tianjin, além de mim, estiveram presentes a deputada Rebeca e o deputado Augusto Carvalho para discutir a atuação do Brasil no tocante às mudanças do clima, que cada vez aumenta mais no mundo. A nossa missão, nosso grupo, era composto da minha pessoa, né, já há 4 anos, senador Casagrande, o senador Cícero Lucena. Casagrande foi eleito governador agora, né, e o deputado Antônio Palocci, que está coordenando a equipe de transição da nossa Presidenta da República, não pôde ir. Então, o grupo está se reconstituindo, está se recompondo. Enfatizei aos nossos colegas, membros do G8 mais 5, que no Brasil não temos poupado esforços para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas precisamos fazer mais. Registrei que nos últimos 10 meses o Congresso Nacional Brasileiro, o Congresso Brasileiro aprovou 2 legislações básicas, a Política Nacional de Mudança do Clima e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de que esta última foi aprovada após 20 anos de discussão no nosso parlamento. Mas tivemos sim, senhor presidente, a iniciativa que muitos países desenvolvidos não se deram o trabalho de ter até hoje. Ressaltei ainda que temos adotado postura ativa, tanto para a redução das emissões, como pela proteção do meio ambiente, por percebermos a supremacia destes temas perante todos os outros na atualidade. Participar ativamente na formatação desses regimes é fundamental para o Brasil, dadas as dimensões de nosso território e a enorme reserva de recursos naturais de que dispomos. Disse também que temos a reformulação parcial do Código Florestal, que, entre outras providências, disciplinou as áreas de proteção permanente e as áreas de reserva legal em propriedades rurais, respeitadas as características específicas de cada região do país. Além disso, lembrei nessa conferência internacional que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada em agosto deste ano, com a ajuda fundamental dos nossos senadores, de todos, mas especialmente dos senadores Cícero Lucena e Renato Casagrande, também membros da Globe Internacional há 4 anos comigo. A lei tem como objetivo viabilizar uma estrutura normativa para solucionar os problemas enfrentados com a gestão dos resíduos sólidos, especialmente nos grandes centros urbanos, além de dar uniformidade às leis estaduais e municipais que disciplinam o assunto e que vieram sendo editadas ao longo dos anos para suprir a lacuna que havia na legislação federal. No âmbito do G8+5, completamos uma pesquisa, senhoras e senhores, que pontuou 154 leis ambientais em 16 países. Apesar de não sabermos ao certo quantas delas são voltadas especificamente para mudanças climáticas e suas consequências, já que essa análise é mais complexa e difícil de definir. Estão entre elas... Entre eles, o Brasil, o Canadá, a China, a União Europeia, a Índia, a Indonésia, o Japão, o México, Rússia e África do Sul, com os mecanismos mais significativos de proteção ambiental dirigidos por leis, que destacam aqui como... O ato de implementação do Protocolo de Quioto, Canadá, que garante ao país controle efetivo na implementação do protocolo. E também o Programa Nacional sobre Mudanças Climáticas de 2007 da China, que foca em áreas-chave como a mitigação de gases de efeito estufa e a implementação da Lei de Energia Renovável. Gostaria de agradecer também ao senhor embaixador da China no Brasil, o senhor Qiu Xiaoqi, que nos deu total apoio nesta missão. E também parabenizar seu país pela última notícia de que a China cumpriu, com antecipação, as metas de controle de emissões de poluentes, declarado hoje pelo ministro do Meio Ambiente em Pequim. Ele esteve conosco, inclusive, em Tianjin. O índice do dióxido de enxofre, um poluente do ar, caiu 13,14% em 2009 em relação aos níveis registrados em 2005, graças ao fechamento de pequenas usinas termoelétricas e siderúrgicas. Além disso, o índice da demanda química de oxigênio, que é o indicador da poluição da água, desceu 9,66% em 2009, em comparação com os níveis de 2005. Temos que fazer mais e não poupar esforços para salvar energia, cortar emissões de gases de efeito estufa e intensificar nossa capacidade de adaptação às mudanças climáticas, foi dito pelo senhor ministro. No ano passado, após a Conferência do Clima em Copenhague, COP15, o Brasil se comprometeu voluntariamente com o compromisso de reduzir até 2020 as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 38%, desde que o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia foi instituído em 2003, nosso país evitou a emissão de 2,9 bilhões de CO2. Por todos esses nossos esforços, é que o Brasil tem o menor índice de desmatamento dos últimos 21 anos. É assim que seguiremos mudando um Brasil mais forte e se desenvolvendo sustentavelmente. Temos esse compromisso com o clima, com a nossa população e com o nosso planeta. Antes de ceder a parte para o nosso querido ministro, ex e futuro e senador, nosso querido... Né? Senador Lobão disse lá também, senador, eu fiz a palestra de abertura deste evento em Tianjin e disse lá também que nós somos o país que tem o mais alto percentual de energia limpa do mundo, praticamente 50%, quando outros países se seguem, o que se segue logo ao Brasil tem 30%, outro 16%, e a China, se não me engano, é 9 ponto alguma coisa. Cedo a parte ao senador Lobão.
Senadora Séries, o Ministério de Minas e Energia não poderia ter tido um defensor mais eficaz do que teve na palavra de Vossa Excelência, que abriu a conferência. Assim como se faz na ONU todos os anos, em que o Brasil tem a preferência para o primeiro pronunciamento, assim foi nesta conferência da China. De Vossa Excelência, que nos representa tão bem em qualquer fórum internacional, fê-lo em nosso nome. Eu, em nome ainda do Ministério, falando pelo Ministério, embora não seja mais ministro, mas fui, e como mantenho os meus cuidados, meus vínculos, já não mais como ministro, mas como senador da República, com o Ministério, sinto-me, portanto, reconfortado com a sua atuação lá. Senadora Séries, eu estou no convencimento absoluto de que todos nós temos o dever, todos nós, humanos, cerca de 6 bilhões de pessoas que habitam a Terra, temos o dever inalienável, intransferível, não temos a quem transferir esse dever, de cuidar do meio ambiente e de nos preocuparmos também com o chamado aquecimento global, que é evidente. Eu cheguei em Brasília em 1962 e aí já estou dando uma razão prática, um exemplo objetivo. Em 1962, aportei aqui em Brasília. Aquela época, em certo momento do ano, passava-se por um período muito frio em Brasília. Muito frio. Hoje, isto não existe mais. O que terá acontecido? É evidente que é o fenômeno do aquecimento global. Alguns dizem, asfalto, a cidade está sendo asfaltada, está sendo construída. Olha, mas Porto Alegre também foi asfaltada e construída, Nova York também foi, Paris, Londres, e é um frio desesperado na época do frio. Trata-se, evidentemente, do fenômeno do aquecimento global. Digo estas coisas iniciais, repetindo que todos nós temos o dever de ter cuidados com o meio ambiente, para concluir explicando que devemos ter também o cuidado de não entrarmos na neurose. Vossa Excelência defendeu o setor energético brasileiro, dizendo que nós temos a melhor matriz, a mais limpa e a mais renovável, o que é verdadeiro. Ainda assim, nos acusam de, vez por outra, estarmos instalando termoelétricas que são poluentes, não tanto quanto no passado, mas são. Uma a cada 6 meses, a cada 3 meses, enquanto a China instala uma termoelétrica por semana. E poucos se queixam disso. Nós, no Brasil, temos que fazer uma opção clara. Ou queremos manter o bem-estar social já alcançado por nós todos e o nível de emprego que estamos obtendo e, portanto, temos que instalar energia elétrica no país para garantir este desenvolvimento. Ou não queremos nada disto, queremos defender exclusivamente o meio ambiente e aí voltaremos aos anos 60, aos anos 40, ao século anterior. Temos que fazer esta opção. É bom que os responsáveis determinados, obstinados pela defesa do meio ambiente, ouçam estas coisas, porque com extrema dificuldades eles nos deixam manter esta matriz limpa no setor energético. Quando muitas vezes eu falo em que devemos caminhar na direção das usinas nucleares que são limpas, firmes e seguras,
foi discutido lá.
Há um certo frenesi em determinados setores, ainda com um pensamento atrasado, decadente, voltado a Chernobyl, achando que o exemplo acidental de Chernobyl é a média do comportamento, é o modelo, é a regra, e não é. E não é. Então, no setor energético, penso que é este que foi defender também, Vossa Excelência, lá na China. Temos que ter estes cuidados com a obstinação obsessiva de alguns ambientalistas que, pretendendo até de boa fé defender o meio ambiente, acabam causando danos ao meio ambiente na medida que obrigam o Ministério de Minas e Energia a instalar termoelétricas quando as hidrelétricas é que são a solução. Mas cumprimento a Vossa Excelência pelo que fez agora e pelo que fez sempre ao longo do seu mandato.
Obrigada, senador Lobão. É muito importante esse seu aparte decisivo. A nossa fala lá foi de 30 minutos e o que a maior ênfase foi realmente no modelo energético nosso e que realmente foi bastante aplaudido e o Brasil teve um destaque significativo neste evento. Inclusive, nós iniciamos, mas foi muito incipiente, o início da discussão das usinas nucleares, né? E nós deveremos continuar essa discussão agora, 4 e 5, no evento do México, da própria Globe, deve continuar ainda. Nós, claro, que lá trabalhamos a questão do desmatamento evitado, biocombustível, mercado de carbono, né? Uma série de situações que levam a que se conduza o desenvolvimento econômico dos países com sustentabilidade ambiental. É desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, não é um radicalismo para cá nem para lá. Nós todos temos consciência, os países lá presentes, o G8, né, é o óbvio, o mais 5, e eu acho que o rumo que a China está tomando é muito interessante, sabe, nesse plano quinquenal que eles estão elaborando. Nós tivemos até acesso a uma cópia, é um plano preliminar ainda, bem pré-pré, né, nos deram um resumo. Nos foi oferecido, só que foi em mandarim, então a gente está pedindo a tradução ainda, né? Mas é muito interessante os rumos que a China, que realmente comprometia grandemente, né, a questão do meio ambiente, hoje está buscando com uma determinação muito ferrenha o prosseguimento do desenvolvimento econômico, mas com sustentabilidade ambiental. Acho que é muito interessante.